Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindas e bem-vindos à Assembleia da República para dar início à sessão integrada no Parlamento dos Jovens de debate em sede de comissão entre as várias propostas que estão hoje aqui a debate. Dar as boas-vindas, obviamente, também aos professores e às professoras que acompanham e que têm acompanhado este processo dar apenas uma nota muito breve inicial para depois passar a palavra à minha colega Ana Sofia Betancourt, de que este ano, novamente, o Parlamento dos Jovens volta a ter um tema que é muito importante na discussão política atual, tem a ver com a igualdade de género e que medidas é que nós poderemos ter para colmatar as falhas que ainda existem. E acaba por ser interessante, porque olhando aqui à volta desta mesa, temos uma maioria, uma larga maioria, diria eu, de mulheres, e isso também é positivo, também no Parlamento e na vida política é importante que também essa representatividade cresça cada vez mais, porque é absolutamente essencial, independentemente das forças políticas que elas representem, mas isso também é importante. Eu daria a palavra à minha colega para depois explicar já qual é que vai ser o método de trabalho que vamos adotar para seguirmos rapidamente e para podermos comentar um bocadinho aqui o atraso dos nossos trabalhos.
Muito obrigada. Bem, reiterar os votos de boas-vindas, agradecer a vossa participação num projeto da Assembleia da República que nos parece muitíssimo importante para aquele que é o papel que nós todos temos de desenvolver do ponto de vista da nossa cidadania como um conjunto. Cumprimentar todas as delegações aqui presentes e cumprimento na delegação presente da Zambuja, que representa o círculo pelo qual fui eleito, dar-vos as boas-vindas e na vossa pessoa cumprimentar todos, desejar que tenham uma tarde profícua de trabalho e que as soluções que venham a conseguir consensualizar na comissão, porque muito do trabalho político se passa nas nossas comissões, também tem a ver com a consensualização daquilo que são as visões de cada um para o objeto total do que queremos mudar, e esperar que este Parlamento Jovem consiga trazer à discussão pública e aos partidos um apoio importante daquilo que é uma visão de uma nova geração e que muita dela se preocupa com temas que são hoje atuais, mas que serão mais atuais para vós no futuro. Esse contributo que dão para a cidadania é um contributo de valor e que nós queremos aqui enaltecer, e cumprimentar os serviços da Assembleia pelo trabalho todo que tiveram, os vossos professores pelo empenho que demonstraram para aqui vos trazer, e informar que vou ausentar-me por breves minutos, há algum tempo, porque tenho uma reunião agendada às 3 fora da Assembleia, mas que regressarei para continuar a acompanhar os vossos trabalhos. Muito obrigada.
Obrigada. Ora, explicando aqui, e vocês já conhecem o regimento e o regulamento que existe para os nossos trabalhos, mas dar aqui nota de como é que iremos proceder. Nós vamos, em primeiro lugar, dar lugar às intervenções de apresentação dos projetos de recomendação que estão aqui em cima da mesa. Haverá cerca de 3 minutos para a apresentação de cada projeto e, na parte do debate, aí os círculos que não apresentaram projeto podem aí também intervir, sendo que o tempo que estará previsto é 5 minutos para cada intervenção, sendo que, considerando também o ligeiro atraso que temos, irei ser rigorosa e informar-vos que daquele lado tem um relógio que eu vou utilizar e, portanto, podem também mais ou menos controlar o tempo das vossas intervenções por ali. Sem mais demoras, vamos passar então àquilo que interessa, que é a apresentação dos projetos, sendo que, para facilitar, vou dar a palavra por ordem alfabética relativamente aos projetos apresentados, e isso implica que a primeira intervenção será do Círculo de Beja para a apresentação do projeto de recomendação. Tem a palavra a porta-voz. Depois pedia que se apresentassem antes de intervirem, se faz favor. Sim. Só o vosso nome. Liguem, têm aí os microfones, que é para ficar tudo gravado.
O meu nome é Mafalda.
O meu é Leonor.
O meu é Sofia.
O meu é António.
O meu é Maria.
O meu é Rubén. posso começar. Então, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos os que estão aqui presentes. Queria, antes de começar, por dizer que é um enorme prazer para o Círculo de Beja poder estar aqui presente a debater uma temática de tanta importância e que vai dar que falar nos próximos anos, com certeza. Dizer ainda que são projetos como este que podem dar voz e nos dão voz a nós e que são projetos importantíssimos porque nós somos os futuros cidadãos e é mesmo por aqui que nós começamos. Ora, entrando nas nossas leis, as nossas duas primeiras leis vão para a temática laboral, uma temática de grande desigualdade de género, nomeadamente na questão salarial. Com a nossa primeira lei, nós queremos que as empresas sejam obrigadas a realmente tomar cuidados com a igualdade de género. Questão salarial, ocupação de cargos de chefia, cuidados em situações de assédio, tudo isso seria devidamente beneficiado em termos fiscais, e pelo contrário, quem tivesse uma clara desigualdade de género nas empresas seria penalizado. Na nossa segunda lei, queremos que os trabalhadores tenham palestras, que se fale com os trabalhadores acerca de igualdade de género, acerca de assédio, porque, para além de ser uma temática muito importante, é preciso que nós falemos diretamente com os trabalhadores, é de extrema importância. A nossa terceira lei, na minha opinião, a lei mais interessante que nós temos aqui no nosso projeto a oferecer, vai de encontro aos alunos. Nós queremos que passe a haver no Plano Nacional de Leitura uma temática de igualdade de género, para que possamos usufruir da leitura, para que possamos ler, criar a nossa própria opinião sobre este tema, ao contrário de palestras que nós recebemos e panfletos, enfim, anúncios. Queremos que nós possamos próprios ler, estão a perceber, nós criarmos a nossa própria visão e a nossa própria bagagem cultural acerca do tema. Na nossa última lei, propomos uma alteração no Código de Trabalho. A lei tem um claro erro na redação, peço desde já desculpa. Queremos uma alteração no Código de Trabalho para que o tempo da licença de parentalidade possa subir, ficar pelo menos num mês de pós-parto, para que possamos disseminar o estereótipo que é a mãe que tem que tomar conta do filho. Acabei. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos passar à apresentação do projeto de recomendação do Círculo de Castelo Branco. Podia também que se apresentassem.
Olá, eu sou o Vasco.
Bom dia, chamo-me Rita.
Bom dia, eu sou o João Nogueira.
Chamo-me Guilherme Salveira.
Bom dia. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os presentes e desejar que este debate seja bastante produtivo, de modo a saírem daqui medidas capazes de combater a desigualdade de géneros, que é um tema que marca a atualidade e certamente marcará o nosso futuro. O Círculo Castelo Branco recomenda a adoção das seguintes medidas. A primeira consiste em promover a implementação de debates nas escolas com carácter obrigatório nos diferentes ciclos de ensino que visem desenvolver a temática de igualdade de género. Achamos que esta medida seja muito útil porque a altura da escolaridade é uma altura em que a nossa mentalidade ainda pode ser moldável. E se intervirmos nessa altura, se incutirmos as ideias certas nos alunos, estaremos a combater a desigualdade de géneros a longo prazo, pelo que pensamos que seja uma boa medida. A segunda medida visa a adoção de medidas legislativas que garantam às mulheres e aos homens igualdade de acesso ao trabalho, desde que tenham as mesmas habilitações em qualquer área profissional, sem qualquer discriminação salarial. Isto porque isto é uma coisa que está legislada no artigo 59 da nossa Constituição, mas que não está a ser feita. E como tal, propomos que estas medidas sejam adotadas. Como assim adotadas? Através de mecanismos que incentivassem as empresas a cumprir a lei. A nossa terceira medida consiste em fomentar o direito de partilha das responsabilidades parentais pelos dois géneros através de, por exemplo, campanhas de sensibilização sem interferir na decisão do casal. Isto para consciencializar os casais, que há diferentes formas de partilhar a licença de maternidade e encorajá-los a tomar a decisão mais acertada em relação à divisão desta licença. A quarta e última medida visa criar mecanismos que permitam às empresas contratar um profissional competente independentemente do género, para substituir a mulher grávida sem que esta perca o emprego. Esta medida defende, mais uma vez, o igual acesso a um trabalho, ainda que desta vez temporária. E penso que o que é ainda mais importante nesta medida é que defende, como a nossa segunda medida, algo que está legislado mas que não está a ser feito, que é os direitos das, das trabalhadoras grávidas, ou seja, elas não perderem o trabalho no período de gravidez. E isso, embora esteja legislado, desta vez no artigo 68º, não está a ser feito. Portanto, pretendemos que estes mecanismos protejam também as trabalhadoras grávidas. Obrigado e mais uma vez um bom debate.
Muito obrigada. Vamos então passar à apresentação do projeto de recomendação do Círculo de Évora e pedia também que se apresentassem.
Olá, sou a Mariana.
Olá, sou o Nuno.
Sou a Matilde.
Olá, sou a Alice.
Posso começar?
Ah, tá. Posso começar? Olá, sou o Pedro.
Olá, eu sou a Jéssica.
Primeiro de tudo, eu queria começar por cumprimentar e toda a gente aqui presente, congratular todos os deputados que conseguiram chegar à fase nacional, agradecer à senhora deputada Isabel Pires, por estar aqui presente e, no geral, a todas as pessoas que aqui estão. O Círculo de Évora tem algumas medidas que propõem, tal como todas as outras presentes, combater a desigualdade de género. A nossa primeira pretende criar a igualdade de salários entre homens e mulheres, de forma a estabelecer, a esbater as diferenças e disparidades em todas as profissões, fiscalizando e aumentando os aumentos de salários, despedimentos, as admissões, comparando-os a outros candidatos, não podendo acontecer sem justa causa. Ou seja, se um homem é admitido a um trabalho em vez de uma mulher, seria necessário dizer porque é que se escolheu este candidato em vez do outro. Se um homem recebe ou uma mulher se recebem um aumento, se são despedidos, é necessário ter uma razão justa, e é necessário que essa razão não se aplique a outros em igual caso. A nossa segunda medida refere-se à licença de maternidade e de paternidade, que hoje em dia é altamente desigual entre o homem e a mulher e que muitas vezes leva ao preconceito de que contratar uma mulher em idade fértil trará prejuízos à empresa. A medida diz que, com o aumento das licenças de maternidade e paternidade para 9 meses, dos quais 3 meses são da mãe, 3 do pai, e os 3 foram repartidos entre ambos de acordo com a preferência, possibilitando assim a extensão de preconceito de que o risco financeiro de contratar ou promover um homem é menor. A terceira é referida às cotas, que dizem que é necessário haver a cada 2 deputados do outro sexo. Nós achamos que as cotas eram claramente importantes. Foi de uma fase de transição em que a mulher foi permitida à mulher juntar-se ao Parlamento, eram claramente importantes as cotas, mas acho que nós avançamos e, portanto, as cotas já não são necessárias e, portanto, a nossa terceira medida é a substituição da cota de género em todas as eleições democráticas por critérios de escolhas baseados nas competências individuais. Muito obrigado.
Obrigada pela apresentação. Passamos então à apresentação do projeto de recomendação do Círculo de Leiria. Pedia também que se apresentassem e depois iniciassem a vossa intervenção.
Eu sou a Madalena.
Boa tarde, eu sou o Guilherme.
Boa tarde, eu sou a Matilde.
Eu sou a Constança.
Eu sou a Ana Maria.
E eu sou a Mariana.
Antes de mais, boa tarde a toda a gente. Muito obrigada por estarem aqui presentes. Nós todos temos vindo a falar e a debater a igualdade de género desde o início deste ano, desde o início em que este tema nos foi proposto. Aliás, tenho certeza que toda a gente aqui viu estudos, leu artigos. Eu li um muito interessante e que realmente me chamou a atenção, que dizia que todos nós caminhamos para a igualdade de género. A pena é que leva 300 anos. Para nós isso demora muito. E qual é esse problema? O problema é que temos que mudar mentalidades. E para mudar mentalidades é preciso tempo. Para tentar isso mais rápido, nós tentamos atuar em 3 níveis. A educação, o emprego e a sensibilização. peço desculpa, não vou falar pela ordem das medidas, vou falar sim de acordo com estes temas. Na educação, primeiramente, porquê? Porque, como já aqui foi dito, nós, quanto mais jovens formos, mais a nossa mente pode ser moldada contra os preconceitos. Por isso, propomos que seja criada uma área disciplinar ou esta seja aplicada dentro de outras, de forma a permitir o debate da igualdade de género e o alertar os cidadãos para este tema. Depois, emprego. Emprego porquê? Tem que ser mais rápido, não chega na educação. A educação é uma próxima geração, a geração não chega demasiado... chega lentamente ao mercado de trabalho. Por isso, propomos que seja aplicada a legislação para que as empresas paguem salários iguais entre homens e mulheres. Com o quê? Uma comissão, um mecanismo de finanças que fiscalize a aplicação das normas consignadas na Constituição relativas ao direito à igualdade de género. Sensibilização é a nossa quarta medida. Propomos ações de formação não só nas escolas, mas também na população ativa, trabalhadores, empregados, no centro de emprego, obriga a ir a várias ações de formação, de forma a sensibilizar para este tema. Por último, a igualdade de género não é só entre dois géneros binários. Existe. Não podemos fingir isto a dois tipos, masculino ou feminino. Porquê? Porque existe o terceiro género. É importante salientar que género e sexo é diferente. Género é a forma como a pessoa se sente em relação a si próprio e que, por acaso, no dicionário é reconhecido como feminino, masculino ou neutro. O sexo tem a ver com os nossos genitais. Por isso propomos que seja possível assumir na documentação oficial, por exemplo, cartões de cidadãos, escola, o terceiro género. E propomos o seu reconhecimento legal. Entretanto, já houve legislação para este tema, embora nos documentos legais isso não seja possível. Logo, o facto mais importante não foi aplicado. Queremos com isto permitir que seja reconhecido algo que é muito importante, porque quer cientificamente, quer psicologicamente, está provado que há pessoas que não se identificam nem com o género masculino, nem com o género feminino, seja a nível cromossoma, seja a nível psicológico, porque tem dois órgãos genitais e foi obrigado, em criança, a uma operação que decidiu ser rapaz ou ser rapariga, não sendo correto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos passar então à última apresentação do projeto de recomendação do Círculo de Setúbal. Queria que se apresentassem e que procedessem à apresentação do projeto.
Olá, eu sou a Marta.
Olá, eu sou a Ana.
Olá, sou a Bruna, somos da Escola da Moita.
Sou a Mariana Gir, de Alcochete.
Boa tarde, eu sou a June.
Olá, sou o Edgar.
Boa tarde a todos. Antes de começar, queria só dizer que é de facto um privilégio estar aqui presente e ter a oportunidade de ter algo a dizer sobre um assunto tão importante para o nosso futuro. O Círculo de Setúbal reparou que em todas as propostas apresentadas existem vários objetivos em comum. As vossas propostas completam as nossas e as nossas poderão vir completar as vossas. Pretendemos implementar nos regulamentos internos das escolas e nos regimentos dos locais de trabalho ações de sensibilização obrigatórias sobre este tema. Atingir a igualdade salarial nas mesmas funções e escalões, de modo a fazer cumprir uma lei fundamental que é trabalho igual, salário igual. Isto poderia ser feito através de uma fiscalização. Pretendemos também alargar a licença de parentalidade por um ano, pois o primeiro ano de uma criança é fundamental para o seu desenvolvimento emocional e para a criação de laços com os seus pais. Achamos também que esta deverá ser remunerada a 100%, pois não podemos prejudicar um pai apenas por estar a exercer o seu direito. Com isto, gostaria de só terminar dizendo que igualdade de género não é dar mais direitos a um ou retirar direitos a outro. Igualdade de género é assumir e partilhar responsabilidades e direitos. Obrigada.
Obrigada pela apresentação. Passamos agora, ainda temos tempo, passamos agora para uma fase de debate entre as várias propostas que existiram e, portanto, eu pedia que pusessem a mão no ar e que me dissessem o vosso nome, porque...
Desculpe, mas esqueceram-se dos de Aveiro.
Não têm proposta?
Ah, ok. Peço
Portanto,
desculpa.
Neste momento as apresentações são apenas daqueles que têm proposta, projeto de recomendação. Na parte do debate já todos podem intervir sobre as várias propostas. Não, não, não. Não tem
é porque
que
não temos porta-voz aqui?
Não, é porque não tem projeto de recomendação.
Peço desculpa.
Nós temos projeto de recomendação. Aqui. Ah, ok. E Lisboa também não...
Okay. A informação que temos é que não é nesta comissão que têm projetos de recomendação. Poderemos tentar ver qual é que é a comissão onde estão os projetos, mas não é nesta comissão, sendo que será na sexta. De qualquer forma, poderemos iniciar o debate entre as várias propostas e, portanto, quem quiser intervir, independentemente de ter proposta ou não, nesta fase do debate, todos e todas podem fazer as suas intervenções. Tempos até 5 minutos e, portanto, pedia que começassem. Sim, sim. Neste caso, dependendo do número de inscrições que tivermos, será mais fácil por rondas para que possa depois haver lugar a respostas que sejam necessárias dar por parte de vários proponentes e, portanto, aquilo que propunhamos era que se inscrevessem neste momento para nós podermos fazer essa organização relativamente ao número de rondas que poderão ou não existir, dependendo se há muita gente inscrita ou não. Neste momento ainda não se inscreveu ninguém, portanto...
Ana Jorge.
Nuno Abreu.
Bruna Pereira.
Vasco Marrocano.
Então.
Rita Lucas.
João Nogueira.
Guilherme Silveira. Silveira.
Francisco Versos. Lisboa.
Guilherme Garcia.
António Figueira, de Beja, Círculo de Beja.
Mariana Giro.
Aqui. June Sousa.
June.
Ora bem, já temos aqui várias inscrições. Eu vou passar a palavra, sendo como temos aqui, por exemplo, quatro pessoas inscritas pelo Círculo de Castelo Branco, para não ser tudo seguido, eu vou intercalar com as outras inscrições. O tempo de intervenção é de 5 minutos. Como viram, se ultrapassarem o tempo, isto começa a apitar. Eu carrego-vos aqui 5 minutos por círculo. E, portanto... terão que dividir o tempo. Temos uma inscrição de Aveiro, uma de Évora, três de Setúbal, uma de Beja, uma de Leiria, uma de Lisboa e quatro de Castelo Branco. Portanto, terão que gerir o vosso tempo dentro dos vossos círculos. E vou dar a palavra então à Ana Jorge, de Aveiro.
Boa tarde a todos.
Nós dirigimos-nos à primeira medida dos círculos de Beja, Évora e Leiria e à segunda de Setúbal e Castelo Branco. A medida já existe e o controle das fiscalizações é supostamente feito pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Obrigada.
Obrigada. Tem a palavra Nuno Abreu de Évora.
Posso responder à minha colega, não é? Então, é verdade, sim senhora, que já existe, mas achamos que, e nota-se, toda a gente aqui sabe, eu acho que sabe, que não é devidamente implementada. Continuamos a ter desigualdade de género em admissões a trabalho, em despedimentos, em diferenças salariais e, portanto, a nossa ideia é tentar criar um sistema que funcione. Eu gostaria agora de interpelar o círculo de Leiria, de Castelo Branco e de Beja. A Leiria gostaria de perguntar na vossa segunda medida, diz que o Ministério da Educação deve utilizar no sentido de implementar nas escolas uma área disciplinar. Isto seria uma disciplina? E acham que durante todo o ano temos material suficiente para termos uma disciplina sobre este assunto? A Castelo Branco, eu iria interpelar a primeira e a quarta medidas. Na primeira, gostaria de perguntar se não acham que há demasiados debates. Que, não neste momento, mas ao promovermos a implementação de debates, se não criaríamos demasiados debates, que depois os alunos iriam perder interesse e iria criar-se uma coisa banal. E na vossa quarta medida, não acham que ao ter que estar a dar emprego a mais uma pessoa, não criaria ainda mais prejuízo a uma empresa se uma mulher ficar grávida, porque tem que estar a pagar à mulher e ao novo empregado da empresa? E ao Círculo de Beja, dizem que o Plano Nacional de Leitura, na vossa terceira medida, deve enlacar, enlacar por níveis de ensino obras sobre a temática de igualdade de género. Já há algumas no Plano Nacional de Leitura, mas mesmo assim, como por exemplo, que obras é que gostariam de adicionar? Obrigado.
Obrigada. Vou agora passar a palavra a Bruna Pereira, de Setúbal.
Boa tarde. Então, a primeira era para o Círculo de Leiria. É uma opinião. Acho que nós não podemos mudar as mentalidades, mas o mais próximo que nós podemos fazer é sensibilizar as pessoas, porque é muito difícil nós agarrarmos na cabeça das pessoas, abrir e tirar o que é que seja que esteja lá dentro. Então, o nosso objetivo não é mudar assim as mentalidades, mas sensibilizar as pessoas. A segunda pergunta que eu tenho a fazer era para o Círculo de Castelo Branco. Depois, a pessoa que vai substituir a grávida, pois vai para o desemprego outra vez. E não nos podemos esquecer que existe a lei do empregador. A terceira era para o Círculo de Évora. É porque a terceira lei que vocês têm já foi aprovada. Com licença.
Obrigada. Vasco Marcano, de Castelo Branco. E aqui vocês vão ter que dividir os vossos 5 minutos, está bem?
Em resposta ao Círculo de Évora, sim. Em relação à nossa primeira medida, nós gostávamos de dizer que, numa altura em que a nossa personalidade, sendo jovens, é tão moldável, seria bom que combater a desigualdade com debates. E nunca é demais haver debates acerca de temas tão importantes para o nosso futuro, porque somos os principais, somos nós o futuro do nosso país, por isso temos que desenvolver esses temas de forma a combater essas desigualdades. E isso, nós também sabemos que, por exemplo, para os círculos de ensino, por exemplo, para o primeiro ciclo, para crianças que não têm por exemplo, um espírito crítico tão desenvolvido, podia ser de forma mais lúdica e dinâmica para eles também saberem perceber um bocado de forma mais dinâmica, para não ser algo tão cansativo como debates que nós aqui fazemos. E agora, nós também gostaríamos de fazer uma questão ao Círculo de Leiria relativamente à sua segunda medida, que é se não seria melhor promover simplesmente a implementação de debates nas escolas nos diferentes círculos de ensino, visando a temática da igualdade de género, adaptando-se também às características de cada nível de ensino, com carácter transversal a nível das disciplinas.
Em resposta aos círculos que nos questionaram quanto à nossa quarta medida, nós gostaríamos de esclarecer que o trabalho temporário, sim, é um trabalho instável, mas seria para visar os direitos da grávida que estão concedidos na Constituição no artigo 68º, que não estão a ser cumpridos. A grávida tem que salvaguardar o seu direito à maternidade. E também temos uma questão muito simples para o Círculo de Leiria, relativamente à vossa terceira medida. Acham que o facto de termos a adoção do género não binário na documentação oficial irá modificar mentalidades e alterar as práticas?
Mais uma vez, bom dia, boa tarde. Gostaria de interpelar o Círculo de Beja em relação à primeira medida dos senhores deputados. Nesta proposta, os senhores deputados defendem a atribuição de benefícios a empresas com igualdade de emprego e salários entre homens e mulheres. Embora nós estejamos de acordo e, inclusive, temos uma medida bastante parecida com esta medida, sabemos que no artigo 59 da Constituição está contemplado que não deverá haver discriminação salarial. Não acham um pouco excessivo, visto que ainda estamos num período de recuperação económica, atribuir benefícios a quem apenas está a cumprir a lei, a quem apenas está a cumprir o seu dever? Não seria antes melhor penalizar os infratores? Já agora, que tipo de benefícios prevêem conceder?
Boa tarde, eu gostaria de interpelar o Círculo de Beja com a seguinte questão. É claro que concordamos com esta ideia de igualdade salarial nas mesmas funções, mas isto já se verifica no artigo 59 e sabemos também que não é preciso apenas as coisas estarem legisladas para estarem a ser feitas. O que pensam que é a melhor maneira de fazer os empregadores cumprirem esta igualdade? Peço desculpa, é o Círculo Beja. Setúbal.
Obrigada. Francisco versus Lisboa.
Boa tarde, caros deputados e deputadas. Boa tarde, excelentíssimos senhores da mesa. Sou Francisco Versos, representante de Lisboa. Gostaria de interpelar o círculo eleitoral de Beja. Gostaria de perguntar o que é que vocês querem dizer com atribuição temporária de benefícios. O que é que querem dizer com temporária? Mais, o contrato de leitura. Acham que é mais... O que é mais pertinente? Se colocar um contrato de leitura que elenca temáticas sobre igualdade de género ou campanha de sensibilização? Obrigado. Círculo de Castelo Branco. As medidas legislativas já as existem. É muito mais pertinente impor que elas sejam cumpridas do que criá-las, porque elas já estão criadas, efetivamente. E a medida 4. Como assim uma bolsa de profissionais que substituam empregadores, uma bolsa de profissionais que substitui. Gostaria de que me explicasse melhor depois, obrigado. E Leiria, a legislação que implica que as empresas paguem salários já existe também. E gostaria também de perguntar o que é que vocês querem dizer com ações de formação para a população ativa em ambiente de trabalho para os estudantes no final de curso. Obrigado. Obrigado pela vossa atenção.
Obrigada. Guilherme Garcia de Leiria.
Boa tarde. Em relação à nossa primeira medida, gostava de dizer que aqui está aplicar, não criar. Ou seja, sabemos que a legislação já existe, propomos é que esta seja aplicada através de um organismo que seja criado. Em segundo, nós sabemos que sensibilizar as pessoas é difícil e mudar mentalidades ainda mais o é. Mas se formos olhar há um século atrás, se formos olhar para a mentalidade, não precisa ser um século, 50 anos, a mentalidade já mudou. É difícil, é, mas não é impossível. E é o nosso trabalho tentar mudá-la, porque se algo está errado, temos que mudar. E neste momento é ajudar as pessoas, não é ajudar as pessoas a pensar, é fazê-las ver. Se não gostas que te façam a ti, então não faças aos outros. É um princípio básico. Em relação à nossa segunda medida, realmente concordamos que às vezes possa não haver tema para tanto, por isso propomos também que esta área disciplinar seja enquadrada dentro de outra, por exemplo, educação cívica, seja um tema, ou dentro de várias, como por exemplo em português e história, falar-se do papel da mulher, como já é falado, mas de uma forma mais dinâmica. Em relação à nossa terceira medida, achamos que a propor a aplicação do, século, do género não binário é muito importante. Porquê? Porque já foi reconhecido em termos científicos. Em termos mentais, já percebemos que, já, que não há só o género masculino e feminino. Reconhecê-lo legalmente e permitir que a pessoa no cartão de cidadão possa dizer eu não sou do género masculino nem feminino, irá ajudar as pessoas, a população em geral, a perceber que realmente isto existe, que não é apenas uma tramoia científica ou uma invenção do século XXI. Em relação à nossa, às nossas ações de formação, propomos que em ambiente de trabalho, porque permite aos trabalhadores, não só na educação, mas também aos trabalhadores, uma classe mais velha, serem socializados para a igualdade de género. E propomos, no final de cada ciclo, no sistema educativo, porque é uma zona em que os alunos já adquiriram uma certa maturidade e que permite ter uma uniformização dos sistemas de sensibilização das palestras. Depois temos uma pergunta para o Distrito de Castelo Branco. Na sua quarta medida, nós queremos informar que a contratação de trabalhadores a prazo já existe, não como uma bolsa, mas que já permite, as empresas já podem usar esta medida. Muito obrigada.
Obrigada. António Figueira, de Beja.
Primeiramente, muito boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas presentes. Passo a esclarecer o Círculo de Évora na medida relativamente ao Plano Nacional de Leitura. O Plano Nacional de Leitura, para além de certificar a existência de leituras e de certas obras, ainda aprofunda o estudo das várias áreas do saber e temáticas atuais. Para além de separar esse tipo de temáticas em várias subcategorias, o que é justificado pelo facto de assim existir no website do Plano Nacional de Leitura. Existe efetivamente a existência de várias obras que substancialmente abordam esse tipo de temática. No entanto, não é feito de forma direta como nós procuramos, mesmo que seja necessário a criação de uma subcategoria que assim o faça e assim o separe. A realidade que nós enfrentamos acaba por sim a retratar a mulher, o género feminino enquanto um género frágil, uma princesa, uma dona de casa, uma mulher que procura um homem que a sustente. Esse tipo de realidade não é atual, não é moderna e não é progressista, não é o que procuramos. Por isso sim, procuramos algo mais direto e que seja incluído no Plano Nacional de Leitura, que é abordado diariamente nas salas de aula. Passo também a interpelar o Círculo de Leiria relativamente à segunda medida. Acreditamos que a implementação da medida acrescentará uma carga horária pesada ao corpo estudantil e dificultará a divisão do horário escolar, uma vez que conciliar a disponibilidade entre professores e alunos já é difícil. Esta medida, na nossa opinião, dificultará e agravará o problema. Obrigado.
Obrigada. Tem agora a palavra Mariana Girto Setúbal.
Gostaria de fazer uma pergunta ao Círculo de Castelo Branco em relação à vossa segunda medida. Queria só referir que vocês querem adotar medidas legislativas que garantam às mulheres e aos homens igualdade no acesso ao trabalho. Isto de facto já existe. O problema é que existe uma coisa que se chama direito do empregador. Ou seja, o empregador tem direito de escolher os seus empregados. Portanto, nós não podemos obrigar ninguém a fazer essa escolha. Por isso é que isto acaba por chocar um pouco. Por isso eu acho que a criação dessas medidas legislativas iam acabar por chocar um pouco com este direito. Obrigada.
E agora, Juno Sousa, também de Setúbal.
Boa tarde a todos. Gostaria de me dirigir ao Círculo de Castelo Branco, que nos fez uma pergunta sobre a nossa segunda proposta de igualdade salarial. Nós pretendemos fazê-lo aumentando a fiscalização para saber se a igualdade salarial estará a ser cumprida e penalizar quem não a fizer. Pronto.
Obrigada. Ainda existem tempos para intervenção e parece-me que ainda há aqui algumas respostas para serem dadas e possivelmente ainda algumas questões, portanto vamos dar início a uma segunda ronda, pedi então que se inscrevessem. Já agora, para informar relativamente a tempos da primeira ronda, Aveiro ainda apenas utilizou 18 segundos, portanto tem bastante tempo. Beja utilizou 1 minuto e 45, ainda tem cerca de 4 minutos, quase. A Évora utilizou 1 minuto e 53, portanto terá à volta 3 minutos. Castelo Branco utilizou 3 minutos e 10 segundos, portanto tem cerca de 2 minutos e quase 3 minutos para responder. Leiria utilizou 2 minutos e 31, portanto ainda tem 3 minutos para responder. Lisboa usou 1 minuto e 16 e Setúbal usou 50 segundos, mais 31 foram 3, portanto... 1 minuto e 15, mais coisa, menos coisa, portanto ainda tem também bastante tempo para as próximas intervenções e vou dar a palavra à Leonor Coelho de Beja.
Então, eu já percebi que houveram algumas questões acerca da primeira medida, vou passar a tentar responder porque foram algumas que eu já não sei bem de onde é que vêm. Houve uma para aqueles lados que nos incluíram com mais algumas medidas aqui e que deve ter havido algum lapso porque as medidas que vocês apontaram propuseram fazer o que já está a ser feito, ou seja, trabalho igual, salário igual. Nós aqui estamos a propor dar benefícios, é diferente. Respondendo a Castelo Branco, nós temos como, por exemplo, exemplos que sejam cuidado, por exemplo, se as empresas tiverem cuidado, houver questões de assédio ou haver questões de assédio, uma preocupação com essas questões, haver um esforço da empresa para controlar essas questões de assédio, haver cargos de chefia com um número não demasiadamente desigual de homens e mulheres, ou, por exemplo, na questão salarial, a ver como é que estão as coisas, se pessoas a fazer exatamente a mesma coisa ganham o mesmo. São, por exemplo, estes parâmetros que iriam classificar as empresas. Também me fizeram uma pergunta... Ah, sim... Falando da parte da economia, eu se calhar durante a minha intervenção poderei ter falado mais dos benefícios fiscais, mas não precisam de ser só benefícios fiscais. Um país do Norte, sinceramente não lembro, peço perdão, acho que é Irlanda. Islândia? Obrigada. Islândia estão neste momento a fazer uma coisa parecida, estão a querer dar, por exemplo, uma espécie de selo de aprovação, caso as empresas estejam a fazer esse esforço pela igualdade de género, poderá ser uma coisa parecida. Em benefícios, há vários tipos de benefícios. Sim. Aqui também nos perguntaram sobre a atribuição temporária, o que é que nós queríamos dizer com isto. Temporária até não ser mais preciso ter esta atenção para com as empresas, que é isso que nós esperemos, não é? Por último, quero ainda esclarecer ali Évora sobre o Plano Nacional de Leitura. Uma das obras, por exemplo, que eu tive o prazer de ler e que é, fala sobre esta temática e que é muito interessante é, por exemplo, Vanessa Vai à Luta, não sei se alguém aqui também já leu, é bastante interessante e entra realmente neste contexto. Temos ainda uma pergunta sobre a do Plano Nacional de Leitura, acho que foi feita por Aveiro, não sei se tem, não tenho a certeza. Eu não acho realmente que seja melhor haver campanhas de sensibilização, porque eu, por exemplo, na minha escola, fazem esforço para campanhas de sensibilização e não vejo que seja dado grande atenção por parte dos alunos. Nós ficamos 90 minutos numa sala e acaba por não nos entrar quase nada. Acho preferível que nós possamos ler um livro, aprender com esse livro e criar o nosso próprio espírito crítico com a obra, em vez de nos chegar, parece informação processada, porque já é informação tratada para que nós possamos perceber, não com leitura, nós podíamos realmente criar a nossa própria conexão com a obra. Se é que me faço entender. Obrigada. É tudo.
Obrigada. Castelo Branco, não sei quem é que começa, mas falarão os três de seguida, novamente.
Fizeram-nos duas questões relativamente à nossa segunda medida, às quais eu vou responder. Setúbal referiu os direitos do empregador e disse que não... Disse que cabia ao empregador contratar quem bem lhe apetecia. E os direitos do empregador defendem isso, sem dúvida, mas o artigo 59, peço desculpa, defende o contrário. Ou seja, que independentemente do género, as pessoas devem ser contratadas. E para acabar, gostaria de dizer que se os direitos dos empregadores dizem isso, então, não é só a Constituição que deve ser mudada, mas também os direitos dos empregadores, porque isso não está certo e é isso. Gostaríamos também de responder a Lisboa, que também nos fez a questão relativamente à segunda medida, e perguntou, disse-nos que já haviam estas medidas legislativas. Nós sabemos que as há, inclusive sabemos é o artigo 59, que já referi aqui algumas vezes, e pronto, a ver, claro que há, mas a nossa medida é adotar esta lei, ou seja, adotar através de algum mecanismo que fiscalizasse as empresas e que visse se há desigualdades salariais, porque isso está contemplado na Constituição, se há diferenças no acesso ao trabalho e, portanto, embora haja essas medidas legislativas, não estão a ser adotadas e a nossa medida é isto que defende. Gostaríamos só também de dizer uma coisa ao Distrito de Beja, que nos comparou com a Islândia. A Islândia, claro, a nível de direitos humanos, são dos países mais desenvolvidos, mas gostaria de dizer que financeiramente, infelizmente, não somos que a Islândia. E, portanto, pensamos que atribuir benefícios a quem apenas está a cumprir a lei não seria de todo viável, embora fosse uma boa maneira de combater a desigualdade de género, sem dúvida.
Relativamente às questões que nos foram colocadas à nossa quarta medida, gostávamos de responder a Lisboa que a bolsa de profissionais seria para empregadores, ou seja, para grupo de desempregados que poderiam substituir a grávida durante este período de tempo para que ela tivesse os seus direitos, lá está, que estão legislados, mas não são cumpridos.
Acabou. Mas já acabou, não posso falar agora.
Só respondendo mais a Leiria também, quanto à nossa quarta medida, sabemos que já existe a contratação, mas queremos salientar que seja feita independentemente do género.
Obrigada. Ana Jorge de Aveiro.
Isto é uma resposta para o Círculo de Évora. A vossa primeira medida deu-nos a entender que propunham a criação de fiscalizações, no entanto percebemos agora que se referem a uma maior fiscalização, na qual acreditamos que deva ser feita através de aumentos das coimas ou multas aplicadas e de anulação de benefícios fiscais. Obrigada.
Obrigada. Nuno Abreu de Évora.
Começando com Setúbal, disseram que a nossa terceira medida já está em ação. Nossa terceira medida visa acabar com as cotas. Deixa de haver cotas, deixa de haver uma necessidade de haver X mulher ou X homens na algum determinado cargo. Se isso já foi implementado, peço desculpa, não tínhamos essa informação, e acredito que não tinha sido quando fizemos este projeto. Em relação a Aveiro, isso é uma boa ideia, é uma boa coisa. É uma coisa que nós não referimos aqui. A maneira de como seria fiscalizado, dizemos apenas que necessitava de ser fiscalizado, é uma boa sugestão. Eu gostaria ainda de interpelar Leiria. No cartão de cidadão não está lá género, está lá sexo, diz sexo feminino ou masculino, e já referiram na introdução que sexo só há dois. Queria apenas deixar isso. Muito obrigado.
Salomé, não percebi o teu último nome, desculpa, de Aveiro.
Boa tarde, eu queria-me dirigir ao Círculo de Leiria relativamente à sua segunda medida. Existe já a disciplina de cidadania que inclui à partida o tema da igualdade de género e que pode ser reforçado, visto que já somos suficientemente sobrecarregados no nosso horário escolar, como já foi referido há bocado. E relativamente ao Círculo de Beja, não fomos nós que fizemos a pergunta, mas a Vanessa Vai à Luta já está incutido no Plano Nacional de Leitura. Obrigada.
Obrigada. Mariana Giro, de Setúbal. E depois a seguir é Bruna Pereira, portanto.
Queria acrescentar uma coisa em relação ao que o Círculo de Castelo Branco nos disse. O direito do empregador é um direito das pessoas de escolher quem querem trabalhar para elas. Mas obviamente isto não pode interferir com outras leis, como por exemplo não contratar uma mulher ou perguntar numa entrevista se esta tem filhos ou tem intenção de engravidar. Isto tem os seus limites. Por isso é que isto não choca, mas o que vocês querem dizer na vossa proposta é criar uma coisa que vai completamente chocar com uma lei já criada. É só isso. Obrigada.
Com licença. Para responder ao Círculo de Évora, que falou sobre a terceira lei,
Eu recentemente li um artigo que nos dizia que já estava, vou reler. As empresas públicas e as empresas cotadas em bolsa vão ser obrigadas provavelmente a igualdade de género, promovendo mais mulheres para os seus órgãos de chefia e fiscalização. Depois, para Évora, eu tinha uma pergunta sobre a segunda proposta. O casal, eu acho que o casal é que devia dizer quanto tempo, dentro desses 9 meses, que queriam ficar com quem, porque imaginem que o pai ou a mãe têm um emprego e não conseguem esses tantos meses. Depois, para Leiria, eu queria saber o que é que vocês queriam dizer com o terceiro género, que eu não consegui perceber muito bem. E depois para Beja, eu acho que é errado nós beneficiarmos alguém por cumprir a lei, porque nós também vamos à escola, é uma lei, e nós, embora nós queremos ser beneficiados, eu acho que não faz sentido algum, porque é a nossa obrigação, e tipo, podemos ser penalizados, porque há penalizações por nós não irmos à escola, mas agora sermos beneficiados por fazer uma coisa que está correta, eu acho que não é bem, eu acho que nós próprios já somos beneficiados por fazer a coisa correta. Obrigada, mas nunca bem.
Tem mais alguma coisa que queiram responder ou questionar? Espera aí. Setúbal? Tem mais alguma coisa? Não? Está inscrito Guilherme de Leiria e, entretanto, eu vou recolher mais algumas intervenções que existam. Guilherme?
Boa tarde. Vou começar por explicar a nossa terceira medida, que na minha opinião é a medida mais importante do nosso projeto. Terceiro género é o quê? São pessoas que não se identificam nem com o género feminino nem com o masculino. Seja a nível hormonal, a nível científico, que as hormonas que nós possuímos não permitem nem identificar-se com um nem com outro. Seja porque nasceu com 2 órgãos genitais e o próprio pai ou a própria mãe foi obrigado a escolher se o filho era rapaz ou rapariga, seja porque psicologicamente não se identifica com nenhum dos géneros. E realmente no cartão de cidadão está sexo, mas a nossa medida é pôr no cartão de cidadão a identificação de terceiro género. Por isso, se está sexo é porque está errado, porque realmente género é como nós estamos perante a vida e é algo que deve estar no cartão de cidadão e que estar nos documentos legais como cartão de cidadão permite reconhecer verdadeiramente a pessoa, sentir que a sua identidade é reconhecida e não é ignorada pela população em geral, não acham que é apenas um mito que aquela pessoa está a fingir. Quanto à nossa segunda medida, realmente entendemos a parte da sobrecarga horária, por isso é que uma nova área disciplinar pode ser incluída noutra disciplina e em várias, fazendo uma parte de um complemento do currículo. Embora já exista, não é suficiente, devia ser trabalhada. Educação cívica, por exemplo, estou a falar da minha experiência, nós podemos escolher o tema. Este tema devia ser obrigatório, não ser uma escolha dos alunos trabalhá-lo ou não. Em relação a conciliar os horários de alunos e professores, se é dentro do horário normal, isso não irá aplicar-se. Nós temos o nosso horário, as pessoas têm o dele, e a nossa obrigação é cumpri-lo, mais nada. Agora, isto não é propriamente uma pergunta para a Beja, mas sim um conselho. Na vossa medida, proponho, sim, benefícios, mas de outra maneira, não só fiscais. Nós tivemos uma medida parecida no nosso círculo e por isso é que eu estou a falar. Por exemplo, a atribuição de um certificado de igualdade de género às empresas. E quem tiver este certificado terá acesso mais fácil aos concursos, penalizando ao mesmo tempo quem não cumpre a igualdade de género e ao mesmo tempo dando benefícios a quem a cumpre. Segundo, no PNL, é assim, eu adoro ler, por isso é que eu estou a dizer, eu acho que não deve haver um subtema de igualdade de género, este tema deve estar subentendido, não pode ser dado de caras, porque senão eu gosto de livros difíceis com temas subentendidos, não pode ser dado de caras. Muito obrigada.
Obrigada. Entretanto, temos mais 3 inscrições. O Nuno Abreu de Évora, Francisco versus Lisboa, Leonor Coelho de Beja. Não sei se, entretanto, me escapou alguém. Nome?
Inês Santos.
Ok. Também te estás a inscrever? Ok. Nuno Abreu de Évora.
Eu gostaria de responder a Setúbal. Em primeiro lugar, esse artigo fala de uma coisa que poderá acontecer, Para além de que a nossa medida é o totalmente contrário, isso é uma coisa que poderá acontecer, que irá obrigar a empresa a ter mais mulheres em lugares de elevados. Nós estamos a dizer exatamente o contrário, que não deverá haver nada que obriga e que esses lugares deverão ser adquiridos a alguém que tem competências para. A segunda coisa foi interpelada à nossa segunda medida, que fala exatamente sobre o tempo de maternidade. Nós achamos que deve sempre haver algum tempo para os dois. Nós realmente temos 3 meses que são escolhidos entre os dois, que pode ser X para a mãe, para a mãe, X para o pai, mas achamos que a mulher, pelo menos, e principalmente, tem que ter sempre um tempo para a recuperação pós-parto, sempre. Ou para amamentar. Tem que ser sempre assim. Obrigado.
Obrigada. Francisco versus Lisboa.
Caros deputados e deputadas, queria dirigir-me a Beja. O caro deputado, a descrição de mulher que o caro deputado fez é nada mais nada menos do que a descrição da mulher salazarista, a mulher doméstica. Gostaria, por favor, que me esclarecesse de novo o que é que queria dizer com essa definição de mulher. Mais, os benefícios já foram atribuídos em Portugal desde fevereiro deste ano. Aveiro, a medida 3. Não acham que a palavra devem, os pais devem ambos poder usufruir da mesma quantidade de dias em casa com os filhos, não é um bocado forte? Então é a impingir que os pais fiquem com os filhos. Não é, eu acho que deveria haver a liberdade de escolha dos pais e não a obrigação. Obrigado.
Obrigada. Leonor Coelho de Beja.
Respondendo simultaneamente a Castelo Branco e ao Círculo ali do Fundo, sim, realmente isto é uma lei, isto é uma obrigação das empresas, mas já sendo uma obrigação, não se cumpre. Simplesmente não se cumpre, por isso se nós não fizermos nada, nada vai mudar, porque apesar de ser uma lei, não se faz. Por isso mesmo é que nós queremos que estes benefícios não são certos. Não se deve dar uma obrigação, não se deve dar um benefício por uma coisa que já existe, mas enquanto não se faz nada, temos nós próprios de fazer alguma coisa para as empresas terem esta consideração, senão não vão tomar porque não tomam. E a Islândia, no seu certificado, não dão benefícios fiscais, por isso era um exemplo que nós estávamos a dar que não precisava de benefícios fiscais. Último, falando sobre Vanessa Vai à Luta, sim, realmente a obra já está incluída no Plano Nacional de Leitura. Nós estamos a dizer, apesar de já estar incluída, pode não ter o destaque que seja preciso. Por exemplo, a pessoas que querem ler sobre igualdade de género, ou que, por exemplo, um professor que quer indicar aos seus alunos leituras sobre igualdade de género, não tem onde procurar numa área mais restrita. Obrigada.
Obrigada. Inês Santos, de Lisboa.
Antes de mais, boa tarde. Queria-me dirigir a Beja em relação à vossa terceira medida do Plano Nacional de Leitura. Achamos que faz mais sentido, mais uma vez, apostar em campanhas de sensibilização, pois hoje em dia acho que utilizamos cada vez menos os livros, logo seria uma medida que se ia tornar neutra, ao nosso ver. Obrigada.
Obrigada. E Mariana Giro de Setúbal.
Queríamos dirigir-nos ao ciclo de...
Queríamos dirigir-nos ao Círculo de Évora em relação à vossa segunda proposta. Achamos que a vossa segunda medida, em certo vocês têm razão, mas vai existir várias complicações em relação esta proposta, porque de facto vai ser muito difícil as empresas ou outros locais de trabalho, onde tanto o pai e a mãe trabalham, concordarem com os dois a ficarem em casa com a criança, porque isto vai mexer muito em termos económicos e isto também vai passar por uma grande mudança de mentalidades que a mulher já tem naturalmente um papel culturalmente enraizado. Obrigada.
Bom, neste momento não temos mais inscrições. Os tempos, na sua grande maioria, também já estão esgotados. Leiria já esgotou, Castelo Branco esgotou, Beja esgotou. Já dei indicação. Évora ainda tem mais um minuto, se pretender. E Setúbal também tem pouco mais do que um minuto. Se acharem necessário, querem responder alguma questão que foi feita e, portanto, primeiro vou dar a palavra ao Nuno e depois à Bruna.
Eu gostaria de dizer que hoje em dia já as licenças de maternidade e de paternidade são muitas vezes ao mesmo tempo, está o pai e a mãe ao mesmo tempo. Segundo, é verdade que isto seria uma mudança, mas não era uma mudança muito radical. A mulher tem 6 meses neste momento de licença de maternidade e aqui a mulher pode continuar a ter os 6 meses escolhendo ficar com os outros 3 meses todos para ela. Segundo, eu acho que isto realmente era um bocadinho difícil, mas 1 ano também era uma coisa bastante difícil de ser feita. Eu queria simplesmente dizer isso. Muito obrigado.
Obrigada, Bruna.
Com licença. Eu queria perguntar aos Castelo Branco, esqueci de perguntar há bocado, se as mulheres, quando forem para a licença de maternidade e alguém for ocupar o cargo delas, se elas vão continuar a receber o seu ordenado a 100% ou se é tipo 50%. Mas sabiam que as mulheres em Portugal ganham menos 17 cêntimos por hora que os homens? E mais uma coisa. Onde seria... A resposta é que eu consigo. Não percebo o que é escrito. Onde seria intercalado e não ao mesmo tempo? Logo seria muito mais fácil. Com licença. De ser realizado depois. Com licença.
Bom, obrigada. Já não temos mais inscrições e os tempos também, de qualquer forma, já estão todos esgotados. De qualquer forma, a seguir haverá também, na parte do debate da especialidade, poderão ser aprofundadas aqui algumas matérias. Eu tinha aqui algumas coisas para dizer, mas farei no final todas as votações, depois de verificarmos quais é que são as propostas que vão passar ou não, e portanto passaríamos desde já à votação na generalidade, em que teremos que escolher nesta fase o projeto que vai servir de base para o debate da especialidade. E portanto vamos pela mesma ordem que indiquei dos projetos. Ora bem, tal como tem indicado no regulamento, no regimento e na proposta de planeamento de agenda, alguém tem alguma questão? Não? Apenas são apurados nesta fase os votos a favor e, portanto, a votação terá que ser nominal, ou seja, teremos que contar todos os votos que estão aqui nesta sala para cada um dos projetos para saber qual é que passará à próxima fase. E, portanto, vamos começar pelo projeto de Beja. Eu pergunto quem é que vota a favor e mantenham os braços no ar, por favor. Estamos a votar a proposta de Beja. Podem colocar os braços no ar ainda, por favor. Quem vota a favor do projeto Beja? Obrigada. Passando para o projeto de Castelo Branco, quem é que vota a favor?
Obrigada. Passamos para o projeto de Évora. Quem é que vota a favor? Ponham bem no ar, se faz favor. Mantenham ainda, por favor, porque houve algumas pessoas que, a meio da votação, colocaram o braço no ar. Obrigada. Projeto de Leiria, quem é que vota a favor? Obrigada. Projeto, por fim, projeto do Círculo de Setúbal. Quem é que vota a favor? Ponham ainda bem no ar, se faz favor. Muito bem. O resultado da votação dá que o projeto que passará será o de Évora, com 22 votos a favor. Já agora indico os restantes votos pela ordem. Évora, 22 votos a favor. Setúbal, 14 votos. Castelo Branco, 11. Aliás, Leiria, 12. Castelo Branco, 11. E Beja, 8 votos. E, portanto, não sei se será agora a pausa, se é mais tarde.
Se for, se neste momento são...
Portanto, a partir de agora vamos trabalhar sempre com base no projeto de Évora, que é o que passou. E neste momento terão que, e o lanche estava previsto para as 16 e depois disso teremos ainda mais trabalhos, até lá, para não iniciarmos já a discussão na especialidade, para termos que interromper às 16, aquilo que iríamos propor era que pudessem trabalhar entre vocês e fazer os contactos entre vocês para articular também, se calhar, que propostas é que irão depois à especialidade, sejam de eliminação, de alteração de redação, aditamentos. Os serviços dispõem aqui das folhas necessárias para fazer esse trabalho. Propostas de eliminação são as folhas a vermelho, propostas de alteração de redação serão a azul e propostas de aditamento à proposta inicial serão a verde. E, portanto, assim, depois do lanche, poderíamos começar o debate na especialidade com a respectiva votação, já com propostas em cima da mesa, articuladas ou não, isso agora dependerá de vocês e do vosso trabalho de contacto político entre os vários círculos, e portanto poderemos aqui trabalhar ainda na sala até às 16, poderão juntar-se entre vocês conforme acharem, exatamente, e às 16 interrompemos e voltamos para as 16h30, não é? Às 16h30 reiniciamos os trabalhos e... as escolas que não têm que não tiveram até agora nenhum projeto poderão juntar-se aqui a algum círculo ou alguma escola para poderem apresentar também propostas de alteração ou de aditamento ou de alteração se acharem que vale a pena ou se acharem que têm alguma proposta interessante e que seja aceito também por outros.
Só podem propor uma proposta de eliminação.
O
que apenas uma denominação, se quiserem, não tem que ser.
Relembrando apenas algumas regras. Só podem ser apresentadas uma proposta de eliminação e duas propostas no total. Mas isso está tudo no regimento, conforme vos foi indicado.